Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Robertinho Scarpita, um show de rádio pra você.
Olha a hora, 6:08 na Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Terça-feira, hein? É, terçou na Gabriela FM. A gente já chega chegando com mais uma edição da Metralhadora da Informação. Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. Vamos juntos até as 8 no oferecimento todo especial Premoldados Guanabara, pomada especialista Doutor Fix. Lá na Construforte você encontra essa manta emborrachada aí e que você vai dar adeus, adeus às manchas, infiltrações, mofo, isso mesmo. Redmela de supermercados, faça suas compras economizando, vai no Mira, terceira, primeira, pertinho de você. Banco Bom Sucesso, Banco Bom Sucesso, tá precisando de dinheiro, né? Vai pro Banco Bom Sucesso, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Banco Bom Sucesso, 9 mistura, mistura centenária para fortalecer a saúde de homens e mulheres, Planeta Doce. Já o Autopeças ali na Avenida Itabuna, amigo do seu carro, Cabana Palmito, com você o ano inteiro. Tem música ao vivo todo sábado e domingo, Hospital Vida, ali no coração da cidade e Casa Mais Fácil. Vamos ouvir o bom dia dele, repórter policial mais premiado da Bahia, chega chegando no troço. Opa!
Marinho Santo!
Eu chegando pra dar bom dia pra você, pra você, pra você. Bom dia pra toda a região sul do estado. Tempo carrancudo, tá debaixo da coberta, tá parecendo o cantor Itaçuci. Debaixo da coberta, aguardando a chuva passar. Levanta, toma café e vai pra luta.
Acorda pra vida, né?
Deixa de preguiça.
Galope tá cantando, rapaz. Galope canta e a gente manda um abraço à turma aí dos sítios, né? Da zona rural, das fazendas. A turma que acorda cedinho, com sol, com chuva, mas tá de pé cedo.
Faça como Gugu Burg, o Abelardo, o Bel. O Gugu Burg já acordou cedinho. O Fábio Mantena também já tá ligado no Tropa de Elite. E o marido de Rita, o Eduardo, o Capi, lá do Alto Bela Vista, prolongamento da antiga Avenida Petrobras, também já está com um caminhão preto na pista.
Você participa do nosso programa 739-8829-1029, mandando a sua mensagem de áudio, mensagem de texto, está na bronca. Está na bronca com o quê? Com a Prefeitura, com a Coelba, com a Embasa, que o espaço está aberto para você até às 8, a sua participação no nosso programa, viu? Toma
no WhatsApp, 739-8829.
Nossa equipe também, todo mundo já preparado. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Edenildo Braga, Paulo José, o time de correspondentes. E hoje tem entrevista, né, seu repórter?
Daqui a pouquinho, às 7 da manhã, tem o homem da executiva estadual do PSOL, o Zen.
Zen Costa.
O Zen Costa ao vivo no Tropa de Elite.
A gente vai falar um pouquinho, né, da reestruturação do PSOL na cidade de Ilhéus, a questão também estado da Bahia, nossa região. E uma entrevista boa, viu? Mandar um abraço para nossa querida Elisângela Almeida, que já está aí na sintonia acompanhando o Tropa de Elite. Ela que está fazendo a comunicação do PSOL. 6:11 em Ilhéus, 6:11. Vamos à previsão do tempo e logo depois as manchetes que serão destaques aqui do nosso programa de hoje, viu? Semana bacana, porque essa semana é a Semana dos Pais, domingão, Dia dos Pais, e sexta-feira a gente vai estar fazendo um programa especial aí, 4 anos, Tropa de Elite, na Gabriela FM. Passou rápido o seu repórter, 4 anos, rapaz, olha só.
4 anos, já.
Chegamos aqui em 2019, hein? Agosto de 2019, Tropa de Elite entrava no ar, dia 12 de agosto de 2019, a gente retornava aqui a Gabriela FM, eu no caso, né, depois de 17 anos, e você estreando aqui na maior audiência de todo o sul e extremo sul da Bahia.
Gabriela FM.
Olha a previsão do tempo chegando pra você. Como é que tá esse tempo aí, seu repórter? Tá carrancudo a sua previsão, rapaz?
E carrancudo. Daqui de cima não tá dando pra ver a cabeça de javali. Chegou de Bom Jesus da Lapa, tá debaixo da coberta. Ana tá arrastando a coberta e javali toda hora se enrola na coberta.
De acordo com a agência Clima Tempo, vamos conferindo. Bom, nesse exato momento, terça-feira, pancadas leves de chuva nesse início de manhã, termômetros marcando 22 graus, a temperatura pode variar hoje até os 27, tá certo? Hoje, né, de 21 a 27 graus, nesse exato momento, os termômetros marcando aqui no Alto Bela Vista, rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória, 22 graus, 59% é a probabilidade de chuva para hoje. Acho que vai ser difícil o astro repintar no céu hoje aí, viu? 6:12 na Bahia. Vamos às manchetes do nosso programa de hoje.
Copa de Elite. E jovem encontrada morta dentro de caixa d'água e marido principal suspeito. Fato ocorrido no Jardim Burundanga, na cidade de Canavieiras.
Aulas da graduação e pós-graduação da UESC começam dia 14.
Homem que estava desaparecido na zona rural de Ibirapitanga foi encontrado morto.
Olha, a polícia capturou suspeito com revólver na zona norte de Ilhéus, seu repórter. A polícia tem tirado, ou que tem tirado de malandro armas aí. A gente vai estar falando no nosso programa de hoje. Também tem uma coisa sobre a política de Ilhéus e essa nomeação aí do Ari, o Ari Santos, como secretário. E aí a gente vai trazer a verdade, né, por trás da indicação de Ari Santos, o presidente do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, o professor Ednei Mendonça, esclarecendo esse assunto.
Companhia 70 apreende 1,6 kg de drogas no Alto do Banguelo. Alto do Banguelo, que fica na Avenida Esperança, bairro do Malhado, em Ilhéus.
Campanha de vacinação antirrábica atende área urbana e zona rural de Ilhéus. Você vai conferir aqui no Tropa de Elite o cronograma semanal.
Residência invadida por atiradores que executaram jovem em Aurelino Leal.
Audiências discutem efetividade da Lei Maria da Penha aqui no sul da Bahia.
Rabecão do Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus quebrado. É vergonhoso, os corpos sendo transportados na carroceria de viaturas.
Desabamento de laje deixa homem ferido aqui na nossa cidade. E daí ainda tem a entrevista aí com o Zé Costa, ele que é membro da executiva estadual do PSOL. Bom dia pra todo mundo!
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santos!
Olha a hora, Eliel, são 6:15, a hora certa, Tropa de Elite, Gabriela FM para você, 6:15. Olha, o corpo de uma mulher foi encontrado dentro de um tanque de água, uma caixa d'água onde ela morava. Esse fato ocorreu na cidade de Canavieiras. A jovem foi encontrada com marcas no pescoço, indicam que Viviane Souza Santos, ela tinha 22 anos, foi morta por estrangulamento. A casa, que fica na rua H, no Jardim Burundanga. O sumiço da jovem intrigou a vizinhança. A polícia foi acionada e encontrou o corpo de Viviane. O DPT, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus, recolheu o cadáver para perícia. O ex-companheiro da vítima, que não teve o nome revelado, é o principal suspeito do crime. E segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, ele ameaçava ela. Após prestar depoimento, o ex-marido, o ex-companheiro, foi liberado. Viviane deixa um filho de 3 anos, fruto de um outro relacionamento. E essa violência contra a mulher está que está, viu? A morte de Viviane Souza Santos está sendo investigada como feminicídio. Caso essa hipótese se confirme, então a jovem entrará para uma triste estatística da violência no Brasil. E de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, as agressões que resultaram na morte de mulheres estão em alta no Brasil. Foram 1.437 casos desse tipo em 2022, 6,1% a mais do que no ano anterior, no ano passado. Então tá aí, mais uma mulher vítima de estrangulamento.
Absurdo isso aí, seu repórter.
Jogada no tanque.
Violência só cresce, né, rapaz? Todo dia a gente tem trazido aqui esse aumento assustador da violência na Bahia.
Lá em Canavieira, cidade do nosso amigo Justino Melo, do Newton Show e do Rubens, da cabana do Rubens, Escarpita.
6h17, agora 6h17. Olha, um homem caiu de uma altura de 8 metros no domingo, né? Ontem não deu tempo da gente trazer essa notícia, após o desabamento de parte de uma laje do sobrado onde ele estava. Na queda, o Alessandro Amaral de Andrade, de 43 anos, ele sofreu traumatismo craniano e fraturas. O acidente ocorreu numa área de encosta no Alto da Gamboa, ali no bairro da Conquista. Alessandro recebeu ajuda de vizinhos que também acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU 192. Ele foi levado para o Hospital Regional Costa do Cacau, passou por cirurgia. Seu quadro de saúde é estável. Após o acidente, a Defesa Civil de Ilhéus fez inspeção no local. Segundo o órgão, mesmo antes do desabamento, o imóvel já havia sido condenado, ou seja, não poderia abrigar ninguém, seu repórter. O que a gente vê de construções, né? Tem aquele puxadinho que a turma vai fazendo e por conta própria, né, seu repórter? Porque tem que ter uma fiscalização, tem que ter o apoio da prefeitura. Eu acho que é preciso fazer isso. As pessoas aqui têm costume de ficar empurrando o problema com a barriga. Constrói numa área irregular, uma construção, né, onde não utiliza um profissional da área, e é lamentável, poderia pagar com a própria vida.
Você já falou tudo, falta fiscalização da Prefeitura Municipal de Ilhéus e também do CREA. O CREA também tem que entrar em ação e tem que fiscalizar junto com fiscalização da Prefeitura.
O CREA é o órgão responsável, é isso? Fala pro povo aí, pô, tá
querendo dizer. O CREA é o órgão responsável que tem que chegar
construção,
junto.
Construção, né? Negócio de construção.
O que tem de construções irregulares no município de Ilhéus é só ampliar aí o quadro de servidores da prefeitura, e a prefeitura tem que estar em contato com o CREA, na parceria prefeitura e CREA.
Olha, você sabia que o censo apontou Ilhéus com 12.974 mil pessoas que se declararam indígenas e subiu para a terceira posição na Bahia, viu, seu repórter? Ilhéus tem 12.974 mil indígenas, de acordo com dados do Censo 2022, que foi divulgado agora. E mandar um abraço aos nossos amigos lá de Olivença, das aldeias, que estão sempre acompanhando o nosso programa aqui, viu?
Quando você fala,
o patamar de Ilhéus foi para a terceira posição na Bahia.
Quando você fala indígena, eu lembro do Cacique Val, saudoso Cacique Val, mandando um abraço a Cacique Fia e meu amigo Pita, aí no distrito de Sapucaíra. Um abração para vocês.
Agora, desses dados aqui, seu repórter, que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, esse público representa apenas 7,26% da população que reside na cidade, viu? 7,26% apenas da população que reside aqui em Ilhéus. A população indígena, por exemplo, soteropolitana, também praticamente quadruplicou frente a 2010, quando somava 7.563 pessoas. O aumento de 266,79% no período representou mais de 20.177 indígenas na nossa capital baiana em 12 anos. foi o segundo maior aumento da população indígena entre as capitais em termos absolutos e percentuais. Porto Seguro, né, ali no extremo sul, 17.771 indígenas, era o segundo município com mais indígenas na Bahia e ocupava a 14ª posição nacional. Ilhéus, com 12.974 indígenas, tinha a terceira maior população indígena do estado e ficava em 21º lugar no ranking brasileiro. Na Bahia, houve mudanças na lista dos 10 municípios com maiores populações indígenas entre 2010 e 2022. Salvador e Porto Seguro ficaram com as duas primeiras posições em ambos os censos. E Prado também sustentou aí o sétimo lugar, seu repórter. Aí vem Santa Cruz Cabrália, Ilhéus, né, Feira de Santana, Eunápolis, Paulo Afonso, Lauro de Freitas e Camaçari, que entraram no top 10, censo 2022. Aí, por outro lado, Pau Brasil, Banzaê, Tajudo, Colônia e Glória deixaram esse ranking. Pau Brasil, sempre sou Pau Brasil, né? Comunidade indígena grande lá, mas acabou saindo do top 10 aí do censo. Pau Brasil. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar da Lei Maria da Penha, Agosto Lilás. Ontem a Lei Maria da Penha completou 17 anos. Vai ter audiência pública, seu repórter, justamente para reforçar essa luta em defesa das mulheres, da violência, seja ela doméstica. É importante a gente estar sempre lembrando. Inclusive, a gente vai fechar o mês de agosto com uma entrevista justamente sobre o Agosto Lilás. Daqui a pouquinho eu vou falar das audiências públicas que discutem efetividade aí da Lei Maria da Penha aqui no sul da Bahia. Vamos passar no nosso WhatsApp. Primeira passadinha, na moral pra quem dá moral pra gente.
Volta de Lide. Aqui o povo fala.
Olha, a Ninga Áurea lá do Centro Social Urbano tá desejando uma terça-feira abençoada pra todos nós. Ninga Áurea, bom dia, acorda pra vida, hein? Com esse friozinho dá trabalho de sair da cama. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Marinho Santos Escarpita. Que Deus abençoe o nosso dia, hein? Estou na escuta, viu, mano? Um abraço. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Peço ajuda de vocês para divulgar. Ontem foi esquecido no ônibus da Via Metro, que faz a linha Salobrinho em Ilhéus, uma pasta com uma certidão de casamento e uma receita. A certidão está em nome de Janete Batista de Souza Cândido. Foi esquecido dentro do ônibus, no centro. Por favor, quem encontrar, ligar aí para a rádio, né, ou para o nosso telefone aqui, o 98829-1948. Vamos ver se a gente ajuda aqui a encontrar essa certidão de casamento que dá trabalho, viu? Dá trabalho para fazer outra. Utilidade pública no Tropa. Atenção, atenção, pessoal da garagem aí. Você que estava dentro desse ônibus, de repente encontrou esse envelope, hein? Certidão de casamento em nome de Janete Batista de Souza Cândido. É prestação de serviço. Maria dos Anjos, do Nelson Costa. Bom dia pra vida. Olha, Marinho Santos Escarpita, aqui na Lagoa Encantada, pedimos urgentemente a polícia. Tem gente aqui, né? É que sai de Sambaituba pra fazer bagunça lá na Lagoa Encantada, senhor. Tá até querendo bater nas mulheres lá, rapaz. É o valentão, não pode não. Aí a polícia chega chegando e responde a bronca, né?
Guarnição Distritos da Companhia 70. Com a palavra, o cabo PM Gideval.
Maluquinho, lá de Borarema, tá pedindo alusão aí pra gente. É um amigo dele que tem um apelido, rapaz, tão engraçado. Tá fazendo aniversário hoje, né? Ele é fã do nosso programa. Um abração aí. Ah, rapaz, que legal, viu, maluquinho? Ei, danado. Nayara, da Rua do Cano. Bom dia, Nayara. Um abraço pra você. Vamos juntos, Nayara. Construindo um projeto pra nossa cidade. Vanúzia, um abraço pra você. Milton César, lá do Alto do Carvalho. Ele tá aqui dizendo que tá ligado com a gente, que o nosso programa é maravilhoso. Tá pedindo alusão pra irmã dele, a Tânia Silmara, lá em Sambaituba. Um abraço pra todos aí. E o Robson Nascimento, da Morada do Porto, tá dando um bom dia pra vida, né, Robson? Um abraço pra você. E ela, pra gente fechar essa rodada, nossa querida Yolanda, da Associação aí dos Motoristas de Aplicativo. E ela tá dizendo, olha, passou pela BA-001 e viu muita gente aí nos pontos, né, sem um abrigo, seu repórter. É chuva, é sol, que sofrimento para esse povo. Primeiro giro chegando, então, seu repórter. Vamos já convocar ele, o locutor vereador Matheus Santos. Chegue chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Primeiro giro regional no Tropa de Elite. Vamos para Uruçuca. Ele traz informações de Uruçuca, Itacaré, Ubaitaba, Maraú. Matheus Santos, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Eu sou o Matheus Santos, venho chegando nesta terça-feira, dia 8 de agosto, aqui com informações para nossa querida Uruçuca. Artesãos de Uruçuca terão a oportunidade de fazer gratuitamente o cadastro para a emissão da Carteira Nacional do Artesão, que será realizado pela Coordenação de Fomento ao Artesanato da Bahia e conta com o apoio da Prefeitura de Uruçuca por meio da Diretoria de Cultura. O atendimento acontecerá no Centro de Cultura das 8h30 às 11h30, no dia 15 de agosto. Para realizar o cadastramento, o artesão deverá apresentar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4 e levar os recursos necessários para realizar a prova de habilidades técnicas da técnica artesanal que realiza. Além disso, poderão levar vídeos que mostrem o artesão produzindo suas peças. Benefícios da carteira pode ser utilizada como identidade, participação em férias de artesanato nacionais e internacionais, oficinas e cursos. A carteira é reconhecida pela PAB, Programa do Artesanato Brasileiro, e é válida em todo o território nacional. E lembrando que também hoje nós teremos atendimento médico. É, na região do Barrocão, doutor Antônio Manuel e toda a sua equipe estará aí na região do Barrocão, na área de doutora Silvane, delegada. Então não esqueça de levar seu documento de identificação e também o seu cartão do SUS. E claro, eu falo em nome do Furacão Estúdio, o fenômeno em gravações, a qualidade que o Brasil já conhece. Você quer gravar uma música, uma paródia, um jingle? É com o Furacão Estúdio. Quer dar destaque à sua mercearia, ao seu negócio que não tá indo nada bem? Então, contrate o Furacão Estúdio para gravar o seu comercial. 739-9133-3911. Furacão Estúdio, a qualidade que o Brasil já conhece. Eu sou o Matheus Santos, diretamente para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos. Até amanhã.
Bom dia. Amanhã você volta, seu locutor vereador Matheus Santos. Um abraço aí para todos. É, a turma que acorda cedinho para ficar bem informada. Vamos para o faturamento. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação ao vivo. Seu repórter, quantos quilos de maconha? Chegou a 2 quilos, não, né?
É 1,6 kg de maconha. Rapaz. E daqui a pouquinho eu vou falar também que 2 pessoas foram presas com drogas quando comercializavam em uma cabana no condomínio Marisol, ali em frente à Juerana.
É, e a produtividade alcançada aí pelas 75 armas apreendidas, 1 veículo recuperado, 49 conduções para a delegacia. Rapaz, botou pocando aí a 70, viu, seu repórter? Todo mês eles estão apresentando, né, a produtividade. 25 flagrantes delitos, aí 10 mandados de prisão cumpridos, 11 ocorrências com drogas. Parabéns à equipe da 70 CIPM. A gente volta daqui a pouquinho, até às 8, sai daí não, tem Tropa de Elite no som da Gabriela FM. O oferecimento é todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista. Doutor Fix, a manta emborrachada que acaba aí com mofo e filtrações na sua casa, tá certo? Rede Meira de Supermercados, faça suas compras economizando. Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Gabriela, já acordo ouvindo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Tamo de volta! Bom dia, bom dia! Super terça-feira pra todo mundo! Gabriela FM 6h39 na Bahia, continua! Vamos falar de política, seu repórter. Daqui a pouquinho, falar em política, daqui a pouquinho a gente recebe o nosso convidado de hoje, ele que faz parte da executiva estadual do PSOL.
É o Zen Costa.
Estará conosco daqui a pouquinho. A reforma administrativa do prefeito, inclusive, parece ter uma segurada, o freio de mão puxado, não saiu mais nomeações dentro dessa nova reforma administrativa do prefeito Marão. Agora, o que chamou a atenção foi a nomeação do Ari Santos. Há mais de uma semana aí, né, que a gente já já tinha conhecimento da entrada do Ari no quadro, mas aí o professor Ednei Mendonça, que é o presidente municipal, né, do Executivo Municipal, ele esclarecendo aí sobre essa entrada do Ari no secretariado do prefeito Marão, como secretário de Relações Institucionais. O Ari Santos, né, já apareceu na reforma administrativa e o Ari, assumindo a Secretaria de Relações Institucionais, gerou muita especulação e discussão sobre a entrada do PT ilhéense na base do governo municipal. No entanto, o professor Ednei Mendonça, ele negou que o partido esteja se juntando ao governo do prefeito Mário Alexandre, que o Ari Santos, tenha sido indicado pelo partido. O PT de Ilhéus não está entrando no governo. A indicação de Ari para a Secretaria Municipal de Relações Institucionais é uma questão pessoal entre Ari, Marão e o deputado estadual Rosenberg Pinto, afirmou aí o presidente da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores em Ilhéus, o professor Ednei Mendonça. Essa declaração de Ednei confirma, né, seu repórter, de que o Ari é de responsabilidade do deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, o Rosenberg Pinto. Goza de um prestígio retado, né, rapaz, o Rosenberg, viu?
É porque o PT sempre teve, né, em Ilhéus teve o PTA, o PTB e o PTC. Agora só tem o PTA e o PTB. É porque o PTA é o PT de Josias Gomes e o PTB é do deputado estadual Rosenberg Pinto.
Agora, ainda sobre questão política, ontem o ACM Neto, ele participou de uma live, né, com um jornalista lá da capital baiana e foi questionado sobre essa questão da sucessão municipal do ano que vem. O ACM Neto, ele deixou bem claro de que não será candidato à Prefeitura de Salvador, vai marchar junto com o Bruno Reis para a reeleição. Falou da questão do interior nas duas principais cidades, Ilhéus e Itabuna, aqui da região sul. Disse que tem essa missão de unir um só nome da oposição, tanto aqui em Ilhéus quanto em Itabuna. E a gente tem acompanhado essa grande frente aqui em Ilhéus. A gente tem batido na tecla da unidade, a questão da unidade, de deixar de lado a vaidade. E em Itabuna parece que o Neto também tem essa missão, seu repórter, de escolher o nome, né? O nome que vai aí ser o nome da oposição. Enquanto isso, em Itabuna a gente vê aí o Geraldo Simões também se articulando, o deputado estadual Pancadinha, o próprio prefeito aí que busca também a reeleição. Itabuna não tem essa tradição, né, de fazer a reeleição de nenhum prefeito. Seria o Augusto Castro para quebrar esse paradigma? Vamos ver, né? E aqui em Ilhéus também, essa grande especulação aí de que o governo Marão escolheria um nome de consenso para ser o candidato, né, do governo municipal com apoio do governo estadual. Você acredita nisso? Consiga apenas um nome? Ou reunir aí?
Vai ficar difícil, né, Scarpita, reconseguir esse nome, mas o nome tá aí. Tem um nome aí que esse não tá com moral no PSB e o PSB vai pro enfrentamento, vai colocar o nome do vice-prefeito Bebeto Galvão.
O PSB mostrou aí já força.
Prestígio.
Tava quietinho, tava recuado, só observando ali de camarote. Mas mostrou prestígio aí, você falou bem. São 15 minutos, faltando 15 minutos para as 7, são 6h46 na Bahia. Nós vamos já trazer o Edenildo Braga, é hora de futebol no Tropa de Elite, hein?
Bola dentro!
Chegue chegando! Quem? Ele!
Edenildo Braga!
Bom dia, Edenildo!
Bom dia para você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. O Vitória voltou a jogar mal e desta vez não conseguiu decidir o jogo nos minutos finais e acabou perdendo para o Londrina pelo placar de 2-0 ontem à noite no Estádio do Café. Com esse resultado, o rubro rubro-negro vê a diferença para o quinto colocado cair de 5 para 3 pontos. O Vitória agora é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, tem 41 pontos, e o Criciúma, o quinto colocado, tem 38. O Leão volta a campo no próximo domingo, às 18 horas, diante do Ceará, no Barradão. O líder do Campeonato Brasileiro Série B continua sendo o Sport de Recife. Outros jogos de ontem pela Série B: o Juventude em casa vacilou e perdeu 2-0 para o Vila Nova. Já o Atlético de Goiás venceu a equipe do Tombense, placar de 3-2. Na Série C, dois jogos ontem: Confiança de Sergipe 3, Floresta 1, Botafogo da Paraíba 1, São José do Rio Grande do Sul também 1. Hoje, terça-feira, jogos decisivos aí pela Libertadores e também pela Copa Sul-Americana. Nós teremos o Fluminense enfrentando o Argentino Júnior, esse jogo pela Libertadores da América. Já o Atlético do Paraná vai enfrentar o Bolívar e o Internacional enfrenta o River Plate. Já pela Sul-Americana, nós teremos Fortaleza e Libertar, Defensa e Justiça e a equipe do Emelec, além do Newell's Old Boys enfrentando a equipe do Esporte Clube Corinthians Paulista. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira, aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue na comunicação de Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia.
Valeu que valeu, Edenildo Braga. Um abraço pra você, rapaz. Sabe quem acordou cedo hoje, seu repórter? Quem? Eu queria saber se ele já jogou bola. Eu sei que ele canta bem. Nosso querido Márcio Bittar, rapaz. Assessor aí do Bahia.
Márcio Bittar. Eu pensei que era Noca do Cavaco. Tá lá no Iguape. Márcio Bittar também acorda cedo, viu?
Um abraço para você, viu, Márcio? Obrigado aí. E parabéns pelo excelente trabalho aí. O vereador Baiano surpreendeu muita gente, viu, seu repórter? Baiano do Amendoim, rapaz. O homem das comunidades aí, mandando ver. Bom, amanhã então, Edenildo Braga volta com mais.
Bola dentro.
E tem mais futebol na programação da Gabriela FM com Gabriela Esportiva.
Gabriela FM. A galera toda tá na escuta.
Vamos dar uma passadinha nos áudios, conferindo aí o que é que a galera fala com a gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tem todo mundo aqui, rapaz, é? Marinho Santos Escarpita, parabéns pelo programa, viu, Andressa? Um abraço pra você, Andressa. Chico lá de São Baituba, um abraço, Chico. Obrigado aí pelo carinho. E aí, o que é que o povo falou aqui pra gente? Vamos ouvir agora? Vamos lá!
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos. Eu quero fazer que não é uma denúncia, é sim um alerta em relação a uma senhora que visivelmente ela tem transtorno mental. Ela fica fazendo esse trajeto só em mar, Nossa Senhora da Vitória, durante todo o dia. Sabemos que a estrada do Soimar não tem acostamento, as pessoas, os pedestres andam pela beira da pista, né? Não tem um acostamento e o risco do acidente é grande. Esses dias eu quase presenciei ela sendo atropelada. Então fico alerta aí, né, que os familiares possam estar tomando uma providência.
E sabemos, situação, né, mais nova?
Uma pessoa com TM em casa, mas que seja tomando uma providência, que seja administrando a medicação de forma correta para que tenha mais eficácia e ou até o caso de internação, para se evitar uma tragédia. Eu lembro que um tempo atrás, quando essa senhora começou a fazer esse trajeto, ela tinha uma aparência muito boa. Hoje ela está bem emagrecida e com a pele bastante castigada do sol. Então é isso aí.
Obrigado pela sua participação, Marinaldo. Marinaldo Melo aí do Sol e Mar.
Uma tragédia.
O alerta aí, viu? Precisa de tratamento, na verdade, né?
Bom dia, Mário Santos, Renato Escapita.
Bom dia!
Eu era morador aí da Serra Negra, estou aqui em Barra do Choça. Quero mandar um abração para essa turma da Serra Negra, Pixixica. Mandar um alô para minha filha, Celiane, que mora aí na Pixixica. meu filho Leonardo, para todos os amigos. Esse programa maravilhoso, que
obrigado,
não perco por nada. Estou aqui assistindo pelo aplicativo.
Um abração para você e todo mundo que está ouvindo a gente pelo aplicativo Gabriela FM. Bom dia, tem mais aqui.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia, bom dia.
Que Deus abençoe o nosso dia. Que Deus
Amém.
Abençoe o trabalho de vocês aí.
Amém.
Robertinho, conheci seu amigo lá que você indicou lá pra ir provar do nosso tempero lá do caranguejo.
Grande Val,
cara, gente rapaz. Boa, rapaz. Gente boa. Show de bola mesmo. Gente boa assim, igual você.
Obrigado.
Agora falta conhecer o Marinho Santos, rapaz. O Marinho Santos, ele não veio pro lado de cá mais. Só quer saber do norte. Eu sei que é meio contramão pra ele, mas aparece aí, Marinho.
Tá o convite.
Você fica
aí,
falando não. Que tem um ex-amigo pro lado de cá. Esquece os ex-amigos, rapaz. Tem que fazer novas amizades. Né?
Ai, ai,
isso aí, aparece lá também, uma hora aí.
Quero um abraço pra você, Val, um abraço.
Bom dia, povo da rádio.
Bom dia, olha ela aí. Oi, Fátima aí.
Com vocês aqui, ouvindo a música de vocês. Bom dia,
danado. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Capita. Bom dia, Caetano Almeida. Bom dia pra todos.
Aqui olha ela aí, rapaz. Tá vendo, Léo? Léo Manutenções tá doido pra conhecer a nossa ouvinte Fátima, lá de Aritaguá, né, seu repórter. Agora, o Val é lá do vizinho da Gessênia, lá do Ponte do Caranguejo. Tá lhe convidando. Quero te conhecer.
Vou comer o biscoitinho do Pacheco.
Pacheco não tem mais Pacheco, agora é Pinheiro. Pacheco? Não, agora é Panificadora Pinheiro aí. A turma que chegando, um abraço. Inclusive todo mundo ouvindo a gente, né? Mão na massa, rádio ligado aí. Mandar um abraço pro pessoal das padarias, Delicatessen, todo mundo que acompanha o nosso programa. Seu repórter, você tem informação da PPM, é isso?
É, a PPM tá aqui, convite para Marinho Santos, Robertinho Scarpita, domingo, Dia dos Pais, a partir das 10 horas, várias atividades e às 12 horas, som ao vivo, vai ter som ao vivo na PPM, o Sargento Presidente Gerson Mendes convidando Clube da PPM, Praia do Marciano, música ao vivo com Marcos Paulo, Marcos Paulo é o rei do balanço. Então tá aí, Scarpita, a partir das 13 horas, domingo 13 de agosto.
Domingão dos pais.
12 horas.
Domingão dos pais.
Papai, sorteio de brindes, atividades no salão de jogos e torneio. Então tá aí.
Um abração aí pra turma da PPM.
Convite do Gerson Mendes, Sargento PM.
Obrigado pelo convite, viu? Olha, equipes da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário, lá de Itabuna, capturaram aqui em Ilhéus. Ele, o homem tava com 3 oitão, seu repórter. Tinha munição, R$390 em espécie. O flagrante aconteceu também na tarde do último domingo na Zona Norte. Os militares realizavam abordagem quando pararam um automóvel, uma Hilux cor vermelha aí, encontraram o revólver. Munição, rapaz, não tinha porte de arma. Aí o capitão Itamar, da Encarnação Ferreira, comandante da unidade policial, contou que a ação faz parte da Operação Trânsito em Paz. O homem foi encaminhado a Popó, a delegacia territorial daqui de Ilhéus, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. É o Trânsito em Paz. Vamos pro faturamento. Daqui a pouquinho a gente volta, tem entrevista. Zen Costa, da Executiva Estadual do PSOL, é o nosso convidado de hoje. E a gente traz muita informação ainda, prestação de serviço e a sua participação. Manda sua mensagem de áudio de até 30 segundos no nosso WhatsApp 739-8829-1029. O que é que tem da volta, seu repórter?
Homem que estava desaparecido foi encontrado morto na zona rural do município de Ibirapitanga.
Eu vou trazer ainda audiências, escuta a efetividade da Lei Maria da Penha no sul da Bahia. Ontem a Lei Maria da Penha completou 17 anos.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa em Elos, na Bahia, são 7:09, 7:09. Boa entrevista com o Partido Socialismo e Liberdade, o Zen Costa, já está por aqui. Nós estamos desejando a você, Zen, boas-vindas ao programa Tropa de Elite e a Gabriela FM. E a primeira pergunta a gente já faz logo ao Zen Costa. Bom dia, Zen.
Bom dia a todos os ouvintes aí. Agradeço aí a recepção. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado.
Seja bem-vindo, viu? Primeira vez aqui na Gabriela.
Primeira vez.
Pronto, recebo o astral e a energia boa de Deus.
Ele que é da executiva estadual do PSOL.
PSOL, né? Essa entrevista bacana, chega para perto do rádio, porque vai ser muito legal, viu?
Zen Costa, de forma urgente, há a necessidade do PSOL ampliar a base no município de Ilhéus.
Sim, com certeza. Eu sou de Itabuna, né? Sou até também pré-candidato a prefeito de Itabuna, mas eu sou o fundador do partido em Ilhéus e tenho muitos amigos aqui, a Bernadette, o Moacir, o Rui Penalva, o Luciano, o saudoso Jorge Luiz, né? Que eu tive a honra de caminhar muito com ele e aprender. Ele que era um cara bastante resistente, com ideias sempre voltadas para a população, na área da saúde, na área ambiental. Então, assim, o PSOL existe aqui no município de Ilhéus já há 18 anos. Em 2012, quase ganhamos a prefeitura, porque naquele cenário com Jabes, professora Carmelita e Jorge Luiz, Jorge Luiz alcançou 21 mil votos. Jabes, na época, ganhou com, acho que 26 mil. Essa diferença de 5 mil, se a gente tivesse trabalhado mais um pouquinho e tivesse mais estrutura, poderíamos até virar o jogo e ter a honra de governar, né, o município de Ilhéus. Infelizmente, o Jorge Luiz nos deixou, né, esse ano, e aí o partido passa por um processo de reformulação. Já estamos iniciando os debates. Sábado teve um debate onde a gente pôde reunir os filiados e debatermos propostas. Vamos ter mais dois encontros, que no total desses três encontros vamos definir o próximo presidente do partido e se estruturar para as eleições de 2024. A meta do partido aqui no município é eleger dois vereadores, e a gente tem total certeza que isso vai acontecer, porque hoje o pessoal cresceu, temos 14 deputados federais, passamos a cláusula de barreira, vamos ter acesso ao fundo eleitoral partidário, temos 4 ministros no governo Lula, estamos federados com a rede. Quero até mandar um abraço aqui para o meu amigo Nasal, ele que é porta-voz da rede aqui em Ilhéus. Então, assim, todo esse conjunto fez com que o PSOL hoje entre na briga para, eu até costumo dizer, para ganhar o título, né? A gente não é mais aquele time que briga para cair, a gente é um time competitivo que vai brigar por título, que vai brigar sempre na ponta.
O partido está passando por essa reestruturação aqui, Léo,
é isso? Exatamente,
Agora me fez lembrar, ele chama para 2012, quando o PSOL lançou o saudoso Jorge Luiz.
Eram três candidatos naquela eleição, né? Uma eleição que ficou acirrada.
O pessoal atrapalhou a vitória de Carmelita Ângela naquela ocasião do PT. Jabes ganhou a eleição.
Jabes ganhou a eleição, né?
Muito bem lembrado.
Você participou ativamente dos bastidores daquela eleição?
Participei, caminhei muito com o Jorge. A gente ia em encontros na CEPLAC, na UESC, aqui também no Malhado, né? O pessoal aqui em Léus nasceu mais ou menos ali naquela região do Malhado, que é uma região bem populada, do povo mesmo, não é? O PSOL não é um partido de elites, né?
O partido hoje vem dialogando? Tem diretório em Ilhéus?
Então, estamos passando por esse processo aí de reformulação. Tivemos um encontro sábado e vamos ter mais dois encontros no próximo final de semana e no outro, onde a gente vai poder ouvir todos os filiados para dar uma nova direção ao partido.
Bom, você tem uma experiência de ser o candidato a senador mais jovem, né?
Da história da Bahia.
Como é que foi essa experiência?
Experiência sensacional. E também o candidato mais jovem da história de Itabuna. Eu disputei a prefeitura de Itabuna com 20, 22 anos. E também tive naquela época a menor rejeição da história de Itabuna. Mas infelizmente a eleição polarizou entre o capitão Azevedo, que ia para uma reeleição, e um candidato que na última semana cresceu muito, que foi o Vani. Em Itabuna tem esse cenário assim: o candidato que vem na reta final numa crescente, ele leva a prefeitura de Itabuna. E naquela ocasião o Vani vinha melhor e aí levou. Mas tem um episódio curioso, que no mês de setembro daquela mesma eleição, em 2012, A Justiça Eleitoral tinha cassado o registro da candidatura de Vane, do próprio Azevedo, e isso, de Vane e do próprio Azevedo. Então eu que vim em quarto, automaticamente passei para o primeiro. E aí fiquei uma semaninha ali em primeiro lugar, na cidade de Itabuna, mas aí depois o juiz entendeu e devolveu o direito de Vane e Azevedo voltar à briga, né? E aí Vane ganhou as eleições. Mas foi uma experiência muito bacana, como essa agora do Senado também. Foi bem bacana.
O PSOL, ele é muito próximo do Partido dos Trabalhadores, né? Tá ali caminhando o PCdoB, PSOL, PT, e a gente está vendo essa junção aí de partidos. Qual a sua avaliação em relação a isso, Zé?
Eu acho que é uma avaliação muito positiva, tanto é que o resultado veio com a vitória de Lula, quando nós da frente progressista, né, de esquerda, PSB, PCdoB, PT, PV, reunimos e resolvemos apoiar um candidato para derrotar a extrema-direita, que era o caso de Bolsonaro. Então foi assim, uma coisa de sucesso. Eu particularmente defendo isso, não só na Bahia, como também em alguns municípios. E é por isso que, quando a gente, analisando o cenário, porque assim, eu sou de Itabuna, mas trabalho em Ilhéus, vivo muito em Ilhéus, final de semana e tal, faço parte também de muitos projetos, né? Eu sou ligado à CAT, Associação Cultural Amigo do Teatro, da CODEC, então a gente tem sempre esse vínculo com Ilhéus. E aí analisando, e aí foi quando eu cheguei em um cenário assim de que o pessoal aqui em Ilhéus vai ter também assim, convites, né, a figuras interessantes de esquerda, como é o caso de Augustão. Eu vejo aí o PT, essa briga, às vezes querendo lançar a Adélia, querendo apoiar um outro candidato, e Augustão, que se coloca como pré-candidato, meio que não tem o apoio da legenda que ele faz parte. E eu, como da executiva estadual do PSOL, já falei que vou levar para dentro do partido, na municipal, assim que eleger o próximo presidente, para a gente fazer o convite, que seria uma honra para a gente ter o Augustão no PSOL para lançarmos a prefeitura.
Esse convite não foi feito ainda ao vereador Augustão, já?
Da minha parte, sim, mas eu preciso levar para a nova direção do partido, que vai estar sendo eleita no final desse mês. Mas tenho certeza que pelo perfil dele, que é um perfil que é ligado à luta, que é ligado aos trabalhadores, que é ligado ao povo, eu caminho esses quatro cantos da cidade, porque eu sou funcionário da Embasa, o nome de Augustão é bem avaliado em todos os setores da cidade, principalmente na Zona Norte, ali no Iguape e tal. Então, assim, é um cara que tem musculatura para crescer dentro da cidade. Tanto é que outros nomes que são impostos aí, Adélia, o próprio Alessandro da UESC, não tem a capilaridade que Augustão tem. Então, assim, eu analisando, eu acredito que Augustão hoje é um nome para ganhar a prefeitura de Ilhéus, é um nome muito forte dessa frente de esquerda e dessa frente progressista.
Agora, como o Robertinho Scarpita falou, que o PSOL é muito próximo do PT, é pertinho do PT. O PSOL é oposição, faz oposição, vai fazer oposição à gestão municipal, porque Augustão já é oposição. Ele mesmo no PT, ele faz oposição à gestão do município.
Mas a gestão aqui é PSD, né? É Marão.
PSD. É PSD.
PSD, é. De Marão. E na minha avaliação, Marão,
que também é próximo do PT.
Mais ou menos. A questão de Marão, na minha avaliação, é o seguinte. Marão, ele tem uma rejeição natural por vir de dois mandatos, né? Já são o sétimo ano do governo dele. Então, assim, é do PSD, não retribuiu os investimentos que o governo do estado fez em voto para o candidato ao governo, que foi Jerônimo. Ilhéus, Jerônimo perdeu, eu fiquei assim...
mais de 10 mil votos, né?
E uma diferença muito grande. Eu fiquei perplexo porque assim, o governo do estado chegou junto aqui em Ilhéus, na região. Ponte Jorge Amado, duplicação daquela avenida que vai para Olivença, investimentos na área de abastecimento, saneamento, na cultura, enfim. E o governo Marão não conseguiu, né, transformar isso em apoio para Jerônimo. Então, eu acredito que isso já seja um reflexo do desgaste dele. Assim como Itabuna, Augusto Castro também, ACM Neto ganhou lá, fruto Isso eu digo pelo termômetro das ruas, que eu ando muito nas ruas, quatro cantos da cidade, fruto da rejeição que a administração faz, entendeu?
Você acredita que Itabuna pode quebrar esse paradigma ou não aí?
Não, Itabuna nunca fez prefeito reeleito.
A tradição
e não é agora que vai
prosseguir.
Vai até mesmo porque o governo de Augusto é um governo que não é bem avaliado. Ele tem altos índices de rejeições. E Fernando Gomes, que no terceiro mandato fez um bom mandato, trouxe pênalti, trifio, duplicou avenidas, viaduto, tal, aquela coisa toda, não conseguiu a reeleição. Imagine Augusto, que não é bem avaliado lá pelos itabunenses.
Ô Zen Costa, você citou o nome do Augustão. Além do nome Augustão, tem outro nome que o pessoal esteja de olho na cidade de Ilhéus?
Olha, tem quadros interessantes. Tem uma crise, que também já foi do PT, mora ali no Vilela, foi vereador, ex-vereador, é um nome muito simpático a gente. O Adilson José também, que é do PT, a gente está tentando trazer para aqui, porque também a gente, como falei, a nossa prioridade é eleger vereador. Ilhéus, o pessoal já existe há 18 anos e está na hora da gente botar um parlamentar com nossa cara, com nossas bandeiras ali na Câmara de Ilhéus.
Chegou a hora de criar uma unidade interna da sigla PSOL no município de Ilhéus devido ao contexto político?
Sim, sim. E é por isso que a gente democraticamente vem debatendo. A gente vai realizar 3 encontros aqui na cidade. Já realizou um sábado passado e vai realizar mais 2, justamente para ouvir todos os filiados e encontrar o melhor nome que represente, que agregue, que una o partido numa só voz. Porque é isso que a gente precisa, a união faz a força, e principalmente agora que a gente vai entrar numa disputa eleitoral em 2024, a gente precisa estar unido e fortalecido.
Bom, tem a turma que está aqui acompanhando a gente pelas redes sociais. Olha, Scarpita e Marinho Santos, vale perguntar ao Zen Costa aí quais membros do PSOL em Ilhéus ele sentou, né? E tá aí, no sábado você fez um evento, não é isso?
Foi isso, um encontro.
E aí, como é que tá essa...
Pô, tá todo mundo empolgado, todo mundo, né, bacana, todo mundo acreditando nessa possibilidade de real, de fazer vereador, de entrarmos forte na disputa, de colocar, né, todas aquelas bandeiras que a gente defende em pauta, porque assim, a Câmara de Ilhéus, infelizmente, nunca teve um representante do PSOL. E a gente busca essa alternativa porque o PSOL, quando o PSOL foi fundado em 2005, as primeiras cidades na Bahia e no Brasil que tinha PSOL eram Ilhéus e Itabuna e Salvador. Essas 3 cidades na Bahia iniciou o PSOL. Aí Salvador já tem, né, já teve um deputado, já teve vereador, deputado estadual, e aqui nunca fizemos, nem Itabuna e Ilhéus. Então está todo mundo empolgado numa só voz com o objetivo conquistar esse sonho.
Com essa mudança da legislação para atingir o coeficiente, ficou mais fácil, Zé?
Ficou mais fácil. A gente está federado com a rede, né, a rede de sustentabilidade. A gente vai poder lançar 22 nomes e eu acredito que o coeficiente de Ilhéus fique aí em torno de 4 mil votos.
Então, bateu 4 mil garante a primeira cadeira.
Garante a primeira cadeira. E vamos brigar pela segunda cadeira, contando com a sorte também, que com a maior sobra, né, você elege o segundo.
Já existe o nome de quem vai dirigir, de quem vai comandar o PSOL no município de Ilhéus?
Não. Existe o debate, né? Eu acredito que o primeiro encontro que foi realizado, Moacir Pinho, não sei se vocês conhecem, ele que é do Banco do Pedro, é um ativista social, vem do movimento de reforma agrária. Pelo primeiro encontro, ele saiu na frente, digamos assim. Mas vão ter mais 2 encontros onde vai ser debatido isso aí.
Bom, Zé, agradecer a sua participação no nosso programa de hoje, né? E dizer que a gente vai continuar acompanhando, né? A gente defende esse movimento, a democracia precisa realmente ser fortalecida ainda mais, a gente defende o fortalecimento dos municípios, né? Eu acho que cada partido deve ocupar sim uma cadeira no legislativo, e isso é bom demais. Fica aí o microfone para suas considerações finais aqui do nosso programa.
Bom, queria agradecer, né, a participação nesse programa que é sucesso, audiência total aí no horário.
E sua mensagem aos militantes do PSOL no município de Ilhéus e na região sul do estado.
Isso, não só de Ilhéus e Itabuna, como você falou, de todo o sul. Eu agora estou saindo daqui, estou indo lá para Jussari e Arataca. Lá o partido é forte também, a gente vai começar a estruturar também para as cidades lá. Mas é isso, agradecer, deixar um abraço aqui em todos e todas, e qualquer convite aí, estou aqui novamente, gostei muito aí da recepção de vocês e um abraço a todos.
O martelo vai bater quando com o vereador Augustão? Você já tem
o
data?
O partido está de portas abertas.
Vai ter ele, festa?
Vai, com certeza. Ele dizendo que vem pro pessoal, a gente...
Está dependendo dele.
Está dependendo dele, é uma honra para a gente ter o Augustão no partido.
Beleza. Zen Costa foi o nosso convidado de hoje na Metralhadora da Informação, é o Tropa de Elite. E essa entrevista é disponível no nosso podcast daqui a pouquinho, depois do Tropa de Elite, viu? Bom dia, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
E o nosso programa segue, agora a gente vai para Itabuna, né, convocar Manuel Messias. E já tem mais áudios dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp do Povão, viu? Bom demais. Olha, o convite informal, né? O Marrom de Deus, para aproveitar a presença aqui dos Encosta. Marrom diz que acompanhou essa entrevista, né? Também já falava, já cogitava muito no nome do Augustão. Marrom, um abraço para você, obrigado. Vamos lá para Itabuna, tem giro regional chegando no Tropa. Bom dia, bom dia.
A região interligada no Tropa de Elite.
Manuel Messias, bom dia, Manuel, aquele abraço para você.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, com a direção do amigão Galchão. Vamos trazer sim as notícias de nossa cidade. Idoso é assaltado, agredido e teve carro levado pelos assaltantes. Um idoso de 70 anos de idade foi vítima da ação de bandidos na estrada que dá acesso à região do Cerrado, zona rural aqui de Itabuna. A vítima, que seguia para uma roça de sua propriedade naquelas imediações, foi interceptada por três assaltantes armados. Os criminosos estavam em um veículo Fiat Uno e levaram o celular do idoso, dinheiro e cartões de crédito. Além disso, o agrediram com tapas no rosto. Após as agressões, os bandidos fugiram, levando também o carro da vítima, um Fiat Strada cabine dupla. Operação Sossego aborda mais de 3 mil pessoas em 20 bairros aqui de Itabuna. Durante o final de semana, cerca de 25 profissionais de segurança e técnicos das secretarias de Itabuna atuaram na Operação Sossego. Ao todo, mais de 3 mil pessoas foram abordadas em eventos realizados em cerca de 20 bairros aqui em nossa cidade. Apesar da intensa fiscalização e das inúmeras denúncias, apenas 2 aparelhos sonoros foram apreendidos nos bairros Pedro Jerônimo e Santo Inês. Casal preso acusado de estuprar filhas segue para o Colônia Penal de Itabuna. Um casal foi encaminhado ao complexo policial aqui de Itabuna, acusado de estupro de vulnerável e agressões às filhas, após denúncia de populares. Durante a oitiva do padrasto José Francisco Silva Santos e da mãe Roseane Figueiredo, os dois foram indiciados em flagrante pela conclusão do inquérito policial, ao averiguar a existência de fatos que comprovam o crime. A menor de 14 anos afirmou que ainda apanha do padrasto e da mãe há bastante tempo. Ela afirmou também que era alisada pelo padrasto nas partes íntimas. Já a menina de 11 anos de idade confirmou que apanhou várias vezes de ambos, mas felizmente essa não possuía marcas. O casal responderá por estupro de vulnerável. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com grandes promoções em Ilhéus, para capoteiro estofador na Avenida Itabuna, 841, direção dos amigos Carlos e Juninho. E da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, direção do amigo Galchão, em frente a Nestlé. de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia, amigo!
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Fica frio, inverno, é na Gabriela!
Tamo de volta!
Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até as 8 pra você e com você, meu amigo 27:39 na Bahia, hein?
Bom dia!
O oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, Doutor Fix, a manta aí que acaba de vez com infiltrações, mofo aí na parede da sua caixa, caixas d'água, viu? Você encontra na Construforte. Nove misturas, ao Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, Planeta Doce. E Banco Bom Sucesso é o Tropa de Elite. Seu repórter Marinho Santos, conta pra gente aí, rapaz, o que é que tem mais de notícia do plantão policial? Movimentação, plantão policial?
Olha, Scarpeta, Companhia 61 vai ter muito trabalho naquela região de Ibirapitanga, Aurelino Leal também. Em Ibirapitanga, um jovem morador do distrito de Japomirim, município de Itajibá, foi encontrado morto na zona rural do município de Ibirapitanga, localidade conhecida como Mato Seco. Lá no Mato Seco, o corpo de Diego Bonfim Santos, ele tinha 20 anos, foi localizado por trabalhadores rurais que acionaram a polícia militar. E recolhido pelo DPT de Ilhéus, o Diego Bonfim Santos foi morto a tiros. A autoria e motivação do homicídio, eles serão investigados pela primeira delegacia de Ibirapitanga. O jovem estava desaparecido desde as 20 horas e 30 minutos da última sexta-feira, dia 6, quando saiu de casa, ou da casa da namorada, em direção à residência da mãe dele. E existe a suspeita que Diego tenha sido raptado por criminosos e executado no local onde o corpo foi encontrado. Uma modalidade de crime praticada nas últimas semanas e também no município de Ipiaú, quando as vítimas são sequestradas e assassinadas em áreas de municípios vizinhos. Então tá aí, agora tem outra aqui, Aurelino Leal. Homens invadiram residência e matou um outro jovem a tiros. É isso mesmo. Um jovem foi morto em uma residência no início da Avenida Alonso, no município de Aurelino Leal. E segundo informações, os atiradores chegaram ao local a pé, executaram o rapaz e logo depois fugiram. Até, olha, inclusive a vítima não tinha sido identificada. O corpo do jovem foi removido para o DPT, Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. A autoria e a motivação do crime será investigada pelo delegado Dr. Adelino Loyola, que é o doutor delegado lá de Ubaitaba. Ubaitaba que comanda também Aurelino Leal, né? Da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem o comando da delegada coordenadora, a doutora Catiana Amorim, seu Scarpita.
Seu repórter, trabalho, viu? Você tá pensando que a violência é só nas grandes cidades? Ai, ai. Vamos trazer o nosso terapeuta naturalista, Clinton Alves. Toda terça e sexta, o Clinton traz aqui novidades e benefícios da pomada especialista. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre audiências que discutem a efetividade da Lei Maria da Penha aqui no sul do estado. A Lei Maria da Penha que ontem completou aí 17 anos. Bom dia, Clinton Alves.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, amigo ouvinte. Uma boa terça-feira. Estou aqui de volta para ajudar a você que tem tido tensão, dor muscular, Você que tem tido também dor nas juntas, olha, chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, quais as possíveis causas das dores musculares e o que fazer para combatê-las, Clinton?
A maioria das dores musculares é em decorrência da má postura. Cerca de 58% das pessoas que sofrem com esse tipo de dor não têm uma boa postura. E além dessa causa, 56% das pessoas dizem que sentem dor muscular porque praticam atividade física em excesso. Então, você tem sofrido com dor muscular, seja por causa da má postura ou por causa da atividade física em excesso, você trabalha com esforço repetitivo, você pode combater essas dores de maneira muito eficaz usando diariamente a pomada especialista. Você vai praticar atividade física? Antes, aplique uma boa camada da pomada especialista, vai ajudar a você evitar lesão muscular, aquela dor pós-treino. E se você terminou ali a sua atividade física, também pode aplicar a pomada especialista e você vai sentir alívio imediato das dores da tensão muscular. A pomada especialista, ela vai relaxar o músculo, vai ativar a circulação, combater inflamações, hematomas e tudo isso por causa da sua poderosa fórmula. A pomada especialista, querido ouvinte, ela tem uma grande quantidade de óleos terapêuticos, de extratos vegetais e é isso que vai fazer a diferença. Não somente combatendo as dores, mas ajuda a tratar o problema. Se você está com inflamação, se você tem problema circulatório, você vai ter o auxílio da pomada especialista para resolver essa situação. Você sofreu um acidente, está se recuperando, você pode usar a pomada especialista para acelerar a sua recuperação. Está fazendo fisioterapia? Peça para o profissional usar a pomada especialista. Compre e leve para a sua sessão de fisioterapia. Você vai ter uma ajuda fantástica para a recuperação do seu problema. Agora, quando chegar na farmácia, meu amigo, minha amiga, não aceite imitação. Não aceite um outro produto. Ah, porque esse aqui é mais barato. Realmente, tem centenas, tem milhares de produtos bem mais baratos. Produtos que não têm a concentração da pomada especialista, não têm a eficácia, o poder restaurador da pomada especialista. E essa é uma dica do seu terapeuta naturalista, Clinton Alves.
Valeu, Clinton. Grande abraço para você. Uma ótima semana e sexta-feira a gente espera aqui com mais dicas da pomada especialista inimiga das dores. 7h48 agora. 7h48, seu repórter. Olha, audiências discutem a efetividade da Lei Maria da Penha aqui no sul da Bahia. Ontem, 17 anos, justamente 17 anos que foi sancionada aí a Lei Maria da Penha. Lei 11.340 de 2006. Tema de audiências públicas, tanto na Câmara de Ilhéus quanto de Itabuna, nesta semana, né? O debate do Legislativo Itabunense acontece amanhã, né? Amanhã, às 17h30, aqui em Ilhéus. A discussão está marcada para o próximo dia 10, a partir das 9 horas. O principal objetivo é justamente avaliar a efetividade da legislação do Territorial Litoral Sul. Os encontros também vão marcar o lançamento do Agosto Lilás, mês dedicado ao enfrentamento das diferentes formas de violência contra as mulheres. Para a representante aí da rede feminista, né, de Itabuna, Ivone Miranda, esse é um debate que impõe com urgência. Contamos com a presença de todos para enriquecer esse diálogo essencial e fortalecer a nossa luta contra a violência direcionada às mulheres. Somente através da união e de esforços poderemos criar um ambiente seguro onde as mulheres possam exercer seus direitos plenamente, desenvolver todo o seu potencial em todos os âmbitos da vida, acrescentou aí a ativista social. Durante a entrevista na semana passada, seu repórter, você colocou tão muito bem e sugeriu, você que acompanha essa movimentação do plantão policial, a dificuldade da DEAN, que é a Delegacia de Especialização em Defesa da Mulher. São muitos casos, muitos processos lá que acabam demorando aí meses e anos até, né, pilha. Então, a sugestão foi boa, né, e acatada aí pela a delegada, que prometeu avaliar essa possibilidade de um grande mutirão, né, fazendo parte, inclusive, desse mês que é dedicado ao Agosto Lilás.
O mutirão, juntar os delegados, as delegadas, e fazer um mutirão com escrivão, escrivães, e aí dá um basta nisso aí, porque você imagina, apanha hoje, é agredida hoje, demora 3, 4, 5, 6 meses para poder ter uma audiência. Né? Pra que
dificulta,
isso?
Né?
Pra
dificulta,
difícil,
viu?
Difícil.
Bom, a gente segue acompanhando Agosto Lilás, inclusive lá no nosso site tem uma postagem aí, né? Sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha. Eu me lembro da Ronda, a Ronda Maria da Penha, que alguns municípios funcionam, né, senhor repórter?
Salvador e algumas cidades do interior.
Algumas cidades do interior. A gente vê a crescente número de violência contra as mulheres. É assustador. É assustador, gente. Assustador. 7h50 na Bahia. Vamos dar a última passadinha no nosso WhatsApp, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Christian Santana tá lá em São Paulo, Suzano, ligado com a gente. Um abraço, viu? Olha, estamos aqui sem ônibus, viu? Scarpita e Marinho Santos, ajuda a gente aí, por favor. Problema da Lagoa Encantada, seu repórter, não tá conseguindo aí subir a ladeira e o pessoal fica numa situação delicada, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos Scarpita, bom dia, um forte abraço aí, viu? Para o Zen Costa, Alex, né? A turma da Embasa aí acompanhando o nosso programa. Sônia Reis da Barra, um abraço, Sônia Reis, Marinho Santos e Scarpita, parabéns pelo programa. Esse é democrático. É democrático sim, viu? Esse é o Tropa de Elite. Tem gente pra falar? Bom dia, alô você!
Bom dia, Robertinho, bom dia, Marinho Santos.
Bom dia!
Desejar a vocês aí uma ótima semana, que Deus abençoe. E aqui no centro, meu amigo, tá chovendo, viu? Tá chovendo. E pro lado aqui da Conquista, pro lado ali da Sapitinga, tá tudo cheio de neblina. Tá parecendo São Paulo.
É, rapaz, é o chuva. Oi.
Pra falar a vocês que o buraco aqui na Avenida de Esperança continua. Onde os carros passam, joga água na nossa casa. Esses dias eu tava varrendo a varanda quando esses homens passou aí na carreira, numa carreira, me melou toda de lama, em frente aqui à Igreja Santa Terezinha.
Rosa Lima.
Marão, vamos trabalhar. Acorda, prefeito, pra consertar as ruas.
Pessoal, um passa na velocidade, um rapaz. Fazer até esse apelo. Um abraço pra você, Rosa Lima. Diminuir, rapaz.
Olá, bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Scarpita.
Bom dia.
Meus amigos. Se a gente for procurar nossas origens, aí nós vamos descobrir que todos nós somos índios. A gente só precisa se autodeclarar que é uma coisa totalmente legítima e dentro da lei. Muito obrigado, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos.
Bom dia!
Rapaz, vocês que já conhecem essa ladeira aqui do Canecão, conhecida como Ladeira do Jacaré, tá de fazer vergonha, rapaz. Dá uma cutucada nesse prefeito aí, que todo momento ele tá passando por aqui. Será se não vê um absurdo desse, rapaz? Tempo de causar um acidente, carro desviando de buraco, moço. Cutuca esse prefeito aí pra ver se ele acorda.
Cutuca, seu repórter.
Prefeito, acorda, tem que trabalhar.
Como eu vou cutucar o prefeito?
Cutuca, Marão.
Nunca eu vi Marão subir nem descer a ladeira do Jacaré.
Faça esse convite.
A ladeira do Canecão.
Faça esse convite pro Marão, ver se ele desce a ladeira com você.
O prefeito sobe e desce ali, ele deve estar blefando. Deus,
daqui um dia, Marão.
Desculpe.
Vai dar de helicóptero.
Não, mas quem desce ali, quem sobe ali sou eu.
O Marinho
Santos.
Quando
eu vou pra feijoada da Rose.
Marinho Santos.
Quer tomar meu café.
Então...
Acho que hoje eu vou tomar o café lá na Rose. Você quer ir comigo? cuscuzinho, com leite de coco.
Eu prefiro mais a feijoada, rapaz. Um feijãozinho cai bem. Seu Dico, um abraço, seu Dico. A gente ia tomar um café hoje com o seu Dico, né? Mas acabou mudando aí. Goinha, dá piedade, um abraço pra você, Goinha. Vem chegando, Paulo José, pra fechar o Tropa de Elite de hoje, viu?
A região interligada no Tropa de Elite.
A informação que não para aqui na metralhadora, é o Tropa de Elite. Bom dia, Paulo José, bom dia.
Procure um espaço de estacionamento adequado ao tamanho do seu veículo. Preste atenção aos detalhes como linhas e sinalização de acessibilidade. Fique atento às placas de proibição de estacionamento. Evite estacionar em locais que limitem a circulação de outros veículos. Bom dia, Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, a todos da Gabriela em Lelos e a você do blog Paulo José. Vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento para esta terça-feira, dia 8 de agosto. Uma idosa procurou a Polícia Civil para registrar que teve a bolsa furtada dentro de um supermercado na cidade de Itapetinga. A idosa disse que entrou no comércio e acabou esquecendo a bolsa com cartões de crédito e senha e R$700 em espécie. Depois, ela voltou ao local para pegar a bolsa e descobriu que havia sido vítima de furto. A polícia analisou as imagens das câmeras de segurança e um funcionário do local é o principal suspeito do crime. Os investigadores ainda não conseguiram localizar o homem para prestar depoimento. Ele não foi trabalhar no período da tarde. As imagens já estão com a polícia e o suspeito deve ser indiciado pelo crime de furto. A vítima pediu ao banco para bloquear o cartão. O endereço do supermercado e o nome do suspeito não foram repassados, portanto, estão sendo preservados pela investigação policial. O posto avançado da Polícia Civil no município de Porto Seguro concluiu o inquérito policial sobre o ataque de cães da raça Pitbull a uma moradora de Caraíva e sua cadelinha. O ataque, que ocorreu 8 de julho, gerou uma repercussão na internet. As investigações revelaram que o proprietário dos cães não mantinha o devido controle e guarda dos animais, permitindo que eles circulassem soltos pelas ruas da vizinhança, sem coleira e focinheira, mesmo com o histórico anterior de ataques causados por esses mesmos animais. O dono dos pitbulls, um homem de 34 anos, foi indiciado pelos crimes de lesão corporal de natureza grave, com risco de vida e maus tratos a cão, com resultado de morte. O indiciamento ocorreu sob modalidade de dolo eventual, uma vez que sua negligência sugeriu a possibilidade de ocorrerem consequências graves. Caso seja condenado, ele pode enfrentar penas de até 11 anos de reclusão. A Polícia Civil alerta a todos os proprietários de cães, especialmente os de raças consideradas mais agressivas, para que adotem o uso de coleira e focinheira e mantenham supervisão constante sobre seus animais. Medidas simples como essas podem evitar danos a pessoas e prevenir que casos semelhantes aconteçam no futuro. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Valeu, Paulo José, já que você trouxe uma matéria bacana aí sobre cães, né? Segue a vacinação antirrábica na zona urbana e rural. No nosso site tem matéria completa aí. Final de mais um Tropa de Elite, seu repórter, vamos embora. Vem, Renatinho, bad boy, bad boy.
E a chuva tá caindo, quando a chuva começa, é capaz de perder a cabeça. O cacau vai cair, Scarpe, já fui.
Chove no cacau, pai, chuva no cacau. Vem aí, Renatinho, bad boy, a gente se encontra amanhã bem cedinho, a partir das 6, no bom oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Constru Forte, Massa, Doutor Fix, Rede Mira de Supermercados, Nove Mistura, Planeta Doce, Cabana Palmito, Jalma Autopeças, Casa Mais Fácil, Hospital Vida, e a gente se encontra amanhã, se Deus quiser, a partir das 6. Valeu, Léos, valeu, Bahia, alegria sempre, hein? Acabou!
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.